Da curiosidade do homem surgem as mais fantásticas inovações. Se não fosse o nosso olhar curioso, nós não chegaríamos onde nós estamos. Muitas vezes, explorar nos impõe certos riscos. O submersível da Ocean Gate, em algum momento, sucumbiu ao risco inerente a esse processo. Mas antes de qualquer coisa, este episódio não visa narrar e dar notícias sobre a tragédia que ocorreu com esse veículo submarino há poucos dias da gravação desse episódio. Também não visa trazer julgamentos acerca dos envolvidos, ou tampouco fazer sensacionalismo em cima dos fatos. O que eu vou falar aqui é sobre a minha interpretação do que nós podemos aprender como seres humanos com a situação que envolveu esse acidente. E o principal, por que razão nós deveríamos evitar a espetacularização de tragédias? Vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite! Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam melhorar a gestão das suas emoções e assim serem mais autênticos. Nesse programa aqui, eu, como comecei falando ali na introdução, esse programa está sendo gravado exatamente no dia em que a gente descobre, né, saem as notícias de que um veículo, que eu nem sabia que existia esse veículo, que existia esse tipo de serviço, mas um veículo chamado como submersível, um veículo de uma empresa chamada Ocean Gate, ele simplesmente implodiu após levar alguns tripulantes para uma viagem ao fundo do mar. Uma viagem que tinha como objetivo chegar, alcançar, avistar os destroços do Titanic, aquele famoso navio que afundou também numa tragédia lá em 1912, início do século XX, e que virou filme, e que, bom, enfim, foi uma história bastante famosa, teve bastante repercussão, e essa viagem ao fundo do mar para o Titanic não era uma viagem com fundos de pesquisa, não era uma viagem com fundo de uma exploração no sentido de desenvolvimento científico ou algo do tipo, mas sim, era uma viagem tripulada com o intuito de fazer turismo. Sim, turismo, turismo mesmo, turismo que quem pode pagar são geralmente pessoas que têm um poder aquisitivo bem grande, são milionários, são bilionários, até porque esse tipo de tripulação da Ocean Gate, que é o nome da empresa responsável, custa aí um ingresso aí de $250 mil para que você possa, ou pudesse, não sabemos como vai ficar essa situação, fazer essa viagem tripulada de turismo ao fundo do mar. Vou pedir desculpas em você em alguns momentos do episódio, mas é que eu estou com a voz um pouco desfalque, não estou com desfalque da voz, mas ela está pegando um pouco em virtude de uma gripe que eu estou nos últimos dias, e algumas vezes eu vou fazer um, como eu fiz ainda agora. Não se importe, se atente aqui no conteúdo, que está bem interessante para a gente discutir. Mas continuando, essa viagem, né, começa com esse Titan da Ocean Gate, um submersível, não submarino, como inicialmente falavam. E aí eu fui descobrir que existem umas diferenças, né? Ele é chamado de submersível e não submarino, porque ele precisa de uma espécie de, do que é chamado de nave-mãe, né? Ele precisa ali de uma embarcação que vai colocá-lo no mar e vai guiá-lo através de uma comunicação, diferente de um submarino que é independente, tem todos os controladores para fazer ali a navegação, e submersível não. Fica uma embarcação mãe na superfície, dando todos os direcionamentos e a comunicação para esse submersível, que é bem pequenininho. Se eu não me engano, eram coisa de 5 ou 6 tripulantes no máximo que estavam nele nessa tragédia que aconteceu. E, bom, e eles estavam ali fazendo aquela viagem, né? A Ocean Gate, né? Eu falei que não ia ser um programa para fazer julgamentos ou a trazer à tona o sensacionalismo em cima da tragédia. Eu fui investigar um pouquinho sobre a história dessa empresa Ocean Gate e algumas coisas, pesquisa rápida de Google, verificando algumas informações sobre eles. Infelizmente, o site, no dia em que eu tento pesquisar, muito provavelmente, em função dessa tragédia, a gente não consegue acessar o site, né? Ele está até fora do ar, você não consegue acessar o site, talvez pelo aumento do tráfego dentro dele com essa situação que aconteceu. Mas a Ocean Gate é uma empresa que nasceu com o intuito de fazer, de dar todo um amparo e recursos para que exploradores e pesquisadores pudessem fazer pesquisas no fundo do mar, explorar o fundo do mar, né, com fins científicos, com fins de pesquisas, essa coisa toda. E, bom, quando essa empresa surge, eles começam a operar, né, e mesmo, né, com toda essa situação feita para pesquisadores e exploradores que são profissionais, que normalmente sabem que a profissão deles envolve muitos riscos em determinados casos, é a curiosidade que move o homem. Temos muitas pessoas no mundo com perfil explorador, né, o perfil de que vai atrás, que vai buscar a verdade, né, que vai recorrer para buscar mesmo num nível de curiosidade, até para ganhar conhecimento e trazer conhecimento para outras pessoas. É a curiosidade que move, né, as inovações, as coisas que nós queremos e precisamos criar, e ela é muito importante. Esses profissionais, pesquisadores, exploradores, eles estão bem cientes dos riscos que envolvem determinadas operações, que dependendo da profissão do pesquisador ou do explorador, eles sabem que existem certos riscos. Uma viagem ao fundo do mar, uma ida a um local de guerra, uma ida para uma exploração numa floresta enorme, que pode ter o risco de você ficar perdido ou ser presa fácil de animais predadores dentro da floresta. Enfim, que você pode não voltar com essa vida corpórea física como a gente conhece, ou que você pode se machucar, pode se ferir. Profissões como essas, as pessoas estão muito cientes dos riscos inerentes ao que elas podem, né, passar por viver essas experiências exploratórias. A Ocean Gate nasceu com esse propósito, até onde eu pude entender pesquisando um pouquinho mais sobre ela. Mas de 2020, em 2021 ela implantou um novo serviço. E esse serviço era justamente fazer esse turismo até o fundo do mar para investigar o Titanic, para investigar os destroços do Titanic. E essa viagem de turismo, ela não tinha nenhum fundo de pesquisa, pelo menos não a viagem de turismo para ir até os destroços do Titanic. Não tinha nenhum fim de pesquisa, nenhum fim científico. Quando você, como pesquisador, como um tipo de um explorador num sentido profissional, vai para uma missão dessa sabendo de todos os riscos, você sabe que são os riscos da sua profissão. Você sabe que são os riscos que você tem ali por atuar naquela situação. Eu, durante algum tempo da minha vida, eu atuei numa multinacional, onde eu diversas vezes fui a alto mar e fiz transferência em alto mar de uma lancha para o navio maior, para o navio maior, né? E tinha que fazer ali uma. Aquilo também implicava alguns riscos, embora eu tivesse com todos os EPIs necessários e importantes para portar. Mas eu poderia escorregar e cair e tal. Mas eu estava sabendo dos riscos e ali fazer a parte do que eu tinha ali como missão naquele momento, né? Então eu estava bem ciente da situação. Mas quando você é um explorador no nível curioso, normal também, muitas pessoas têm esse perfil, que também é importante, também cumpre o seu papel, mas você não é um profissional, se envolver com esses determinados riscos é mais do que uma aventura. É você talvez não estar plenamente ciente de quais consequências você pode sofrer com isso. E aí vai a questão da intenção. Eu começo a entrar agora no ponto X do que eu quero falar para você nesse episódio, né? Com que intenção você, que não é um pesquisador, não é um cientista, se coloca numa situação onde você vai investigar, onde você vai só num nível de curiosidade até os destroços de uma embarcação que está no fundo do mar. Talvez quando você saia de lá, se você não é um profissional, um cientista, um pesquisador, você nem vai fazer nada com aquilo. Foi só algo que aconteceu para você matar a sua curiosidade de ir até lá e ver aquilo, bater fotos se tiver as condições necessárias para isso, mas que foi algo apenas para matar a sua curiosidade. Depois daquilo, você não traz, não usa aquilo para a sua vida. Talvez não necessariamente você traga alguma coisa que ajude a sociedade aqui fora e nem para você mesmo. Foi só algo apenas de curiosidade. Não estou dizendo que esse foi o caso dos tripulantes lá desse submersível, mas talvez possa ter sido. Talvez possa ter sido. Com que intenção essas e outras pessoas que foram antes fizeram esse turismo, se eles não eram cientistas, se eles não eram pesquisadores? E o que eles visavam trazer depois ou dessa experiência? Qual era o objetivo central, né? E aí entra o ponto que eu quero falar sobre a espetacularização da tragédia. O Titanic, uma embarcação que afundou após um choque com um iceberg, afunda lá em 1912 e várias pessoas morreram naquelas circunstâncias. Era um navio gigantesco, com uma tripulação enorme, e muitas pessoas desencarnaram naquela tragédia que aconteceu ali. E foram vidas que se foram, familiares que perderam seus entes queridos, pessoas que estavam juntos com familiares ou amigos naquela situação, que de uma hora para outra, numa viagem que aparentemente estava totalmente segura, pelo menos esse era o marketing, né? De que era o navio mais seguro e tal, tudo certo. E de repente não era mais, eles não estavam mais com aquelas pessoas ao lado. Olha todo o trauma, olha todo o drama da situação, né? Muitas coisas ali envolvidas que são muito fortes, emoções muito fortes que aquelas pessoas lá em 1912, quando tudo aconteceu, passaram, né? E aí, algumas pessoas vão e fazem um turismo envolvendo tudo isso, né? Se você faz para fins profissionais, de pesquisas científicos, eu acho que tem lá seus fundamentos, porque no fim das contas, uma pesquisa, pelo menos até onde eu sei, o que eu acredito, é que ela nasce com o fundo de trazer de alguma forma, algum tipo de informação, alguma coisa de esclarecimento que faça uma contribuição, né, para a sociedade de alguma forma, que traga algum retorno, que vai trazer algum benefício para todos depois que a pesquisa é feita, ou enquanto a pesquisa é feita. Mas se a intenção é puramente de curiosidade e que no fim, depois de tudo isso, não há nada de ganhos, de benefícios, de transformar aquela experiência em algo para melhor, qual é a validade que isso tem? E aí, essa coisa da espetacularização da tragédia, né? Você cria algo que é pago, que vai matar a curiosidade das pessoas apenas para fazer talvez uma espetacularização da tragédia. Ver os destroços de algo que foi algo muito forte para as pessoas que viveram em 1912. Ah, mas Flávio, que exagero, o negócio já aconteceu há mais de 100 anos. Poxa, não tem nada demais em fazer uma coisa dessas. Ué, faça a seguinte analogia. Imagine um avião que cai em algum ponto onde existem muitas pessoas. E aí, ele cai no meio de uma rua com muito trânsito e tal, mas ele cai numa madrugada. Imagina que várias pessoas acordam de suas casas, seus apartamentos e começam a descer. e tirar fotos e ir lá para verificar o que está acontecendo, apenas por curiosidade. E começam dos seus celulares a fazer lives no Instagram, mostrando as cenas do acidente, a ficar vendo toda aquela cena de forma vidrada e ficcionada. Mas depois que tudo aquilo passa, dias depois, semanas depois, nada foi feito com aquilo. Apenas no momento em que as lives de várias pessoas estavam sendo transmitidas mostrando toda aquela cena, apenas as fotos começam a circular por WhatsApps e outras coisas, e aí como o assunto estava muito em voga, muitas pessoas estavam vendo, mas semanas depois, aquilo ali não serviu de nada, nem para aquelas pessoas que estavam fazendo as lives e tirando as fotos, e nem para as pessoas que fizeram download daquelas fotos, daqueles vídeos, assistiram as lives ao vivo, porque elas não são ali médicos forenses, não vão analisar nada a situação dos corpos, não são investigadores que trabalham para investigar o que aconteceu no acidente aéreo e como traçar metas e planos para evitar que aquele tipo de acidente volte a acontecer em futuras aeronaves, futuros voos. E não são bombeiros ou policiais que estão ali trabalhando no momento que tem a missão de fazer algum resgate, de limpar aquela cena trágica e ao mesmo tempo tratar com muito respeito os feridos ou as pessoas que desencarnaram numa situação daquela. Enfim, que é um objetivo bem diferente, são pessoas que estão ali atuando com um ofício, com uma missão naquele momento. Não são os curiosos que estão ali batendo foto que semanas depois... não vão fazer nada com aquilo, não vão trazer nenhum ganho para a sociedade sobre nada em relação àquilo. Foi apenas matar a curiosidade, foi apenas de alguma forma ganhar alguns minutos de atenção dos seus seguidores ou chamar a atenção de pessoas próximas, de amigos ou familiares, que ele estava presenciando ali ao vivo na hora e aí ele estava mostrando para eles o que estava acontecendo. Mas no fim das contas, nada acrescentaram nem para as próprias vidas e nem para as vidas daqueles com quem eles compartilharam aquele momento trágico. Só fizeram um espetáculo daquela tragédia para aquele momento, mas não fizeram algo que trouxesse algum tipo de retorno, de benefício, ao contrário dos profissionais que estavam ali, que de alguma forma estavam cumprindo uma missão, fazendo um ofício, para que algo, cada um, o médico forense, o bombeiro, o policial, né, os investigadores do acidente, os profissionais da empresa aérea que estavam ali cuidando de toda a coisa, eles estavam ali tratando, cada um nos seus papéis, algo que realmente no futuro ia trazer algum benefício, seja o resultado da investigação do porquê o acidente aconteceu, seja depois disso a verificação da investigação para que um plano de ação fosse tratado para que isso não voltasse a acontecer, seja porque, de alguma forma, tristemente, mas faz parte, teriam que tirar alguns corpos daqueles que desencarnaram na situação, ou cuidar dos feridos naquela situação e aí tinham que remover para hospitais, enfim, para locais seguros, para que eles pudessem ter o atendimento adequado. Né? Eles não estavam ali pela curiosidade, eles estavam com um ofício, estavam prestando um serviço, estavam trazendo benefício em meio a toda aquela tragédia, diferente de quem vai apenas pela curiosidade. Curiosidade que talvez tenha movido, eu não estou aqui, não sou o dono da verdade, não tenho como falar com certeza qual foi a intenção das pessoas que estavam no submersível, mas me levanta uma bandeira sobre que mundo é esse que a gente vive, em que criam determinadas coisas que são apenas para ganhar atenção, aflorar uma curiosidade com algo que depois não necessariamente as pessoas vão fazer algo que vai trazer algum benefício social, que vai trazer algum benefício para a humanidade. Foi simplesmente para satisfazer o seu próprio ego, para tratar aquele olhar curioso do momento. Mas depois que aquele momento passa, acabou. Já foi. Muito pelo contrário, essa espetacularização da tragédia, que muitas pessoas vão apenas pela simples curiosidade, ela acaba mexendo muito com o nosso nível vibracional. A gente, quando fica muito vidrado na tragédia, nas notícias de tragédia, na situação que está acontecendo ali, se a gente tem a oportunidade de vivenciar, isso pode muitas vezes baixar o nosso nível vibracional, nossas emoções. E a gente pode se conectar com medo, com a tristeza, ansiedade, o mal-estar de estar vendo toda aquela situação trágica, seja ela qual for, né? A gente vive isso muitas vezes no dia a dia. Quantas e quantas pessoas são vidradas em assistir, ouvir noticiários que em 75%, às vezes 90%, né, de um noticiário de TV ou de rádio, seja o que for, é focado em notícias ruins ou de tragédia, falam sobre corrupção, morte, violência. E apenas 5% ou 10% da programação daquele programa, daquele noticiário, é focado em boas notícias, né? Eu já comentei algumas vezes sobre quando eu era criança e até o início, até o fim da minha adolescência, o quanto me fazia mal eu assistir noticiários e, principalmente, quando eu via notícias muito trágicas, o quanto eu me conectava com aquilo num nível tão forte que aquilo baixava a vibração das minhas emoções de tal forma que eu perdia o sono, que eu sentia uma tremedeira pelo corpo, nas pernas, mãos geladas. Eu sentia um medo que eu não sabia explicar só por eu ver a tragédia do outro num programa de notícias, por ver a morte de alguns famosos e às vezes ficavam em cima daquilo, por ver alguns acidentes aéreos sendo noticiados e mostrando aquilo, né? Eu me lembro de uma cena bem forte quando eu era criança, de ver num acidente aéreo que aconteceu em São Paulo, bem no meio da cidade, bem parecido com isso, com essa situação que eu simulei no exemplo que eu dei aqui, onde um acidente aéreo, um avião caiu no meio da cidade de São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, e um canal de televisão ficou mostrando aquilo maciçamente nos bastidores, mostrando os corpos sendo retirados, o estado dos corpos como estavam, mostrando, anos 90, né, alguns canais não tinham muito filtro, né, o fogo, a chama, o desespero, a tristeza das pessoas. E eu me lembro que a televisão em casa ficou ligada o dia inteiro nessa notícia, e eu vendo aquilo, e aquilo me tirou o sono por dias, porque as cenas eram tão fortes e tão chocantes que o meu nível de vibração das minhas emoções desceu muito. Eu sentia medo, eu sentia uma tristeza profunda e muito medo, né? Eu não conseguia dormir, por dias eu perdi o meu sono, né? E por quantas e quantas vezes tantas e tantas pessoas se conectam com as notícias ruins, fazem questão de assistir o noticiário em nome da informação, porque elas acreditam que se elas não acompanharem o noticiário, elas estão desinformadas. Elas acreditam que se elas não se ligarem a isso, elas não vão saber das notícias do mundo, e aí vão ficar desinformadas. E esse é justamente um plano que nos vendem justamente para dizer que a gente está desinformado, né? Se você não acompanhar as notícias, os noticiários, você não vai se informar, você não vai saber nada sobre o mundo, como se isso fizesse uma grande diferença para a sua vida. É claro que é importante buscar conhecimento. Eu sou um eterno defensor, porque um dos meus maiores valores é a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade. Então, e eu ainda sou um explorador também, eu tenho a questão da curiosidade. Só que eu uso essas coisas muito focadas em ser algo que traga algum benefício, algo que traga algum bem. Por isso eu faço pesquisas sobre mente, consciência, corpo e trago isso para criar ferramentas, para criar métodos, para pensar em alternativas, possibilidades que ajudem as pessoas a evoluir a partir do que eu descubro através dos estudos que eu realizo. Mas eu não fico só no nível da curiosidade pela curiosidade. Eu vou atrás para trazer algum bem que vá refletir nas pessoas à minha volta, em mim mesmo. E eu fui aprendendo ao longo dos anos a me desconectar disso que chamam de informação através de noticiários. Já faz alguns anos que eu não assisto nada de noticiário. É zero mesmo. Inclusive, nos últimos anos, eu parei, inclusive, de entrar em sites de notícias. Nem sites de notícias eu entro mais. Eu não acompanho um programa de noticiário. E nem por isso eu me acho um desinformado. Eu só, como acontece muito, isso se acontece bastante, toda vez, e essa notícia do submersível foi uma delas, eu fico sabendo pelos outros. Eu não fico sabendo porque eu fui lá buscar conhecer. Nesse caso, para produzir esse episódio, eu tive que ir mais a fundo para falar sobre isso. Eu tive que entender, eu não queria jogar qualquer conteúdo para você, como muita gente faz, de ouviu falar e já quer dar uma opinião. Não, eu fui entender qual é o contexto, que empresa é essa, qual era o objetivo, foi tudo que eu comentei com você, e por isso eu estou falando assim, eu fui mais a fundo. Mas se não fosse isso, eu ia ouvir essa notícia, e sinto muito pelos familiares e pelas vidas que se foram em virtude disso, mas eu não me conectaria de ficar entrando e ficar investigando essa notícia, porque eu sei das consequências. A lei de vibração, como todas as outras leis naturais, ela é implacável. E isso reverbera. Você vê aquilo, assiste aquilo, acompanha aquilo, e daqui a pouco as suas emoções estão vibrando naquele mesmo nível da tragédia, da tristeza, do medo, do mal-estar em relação por estar acompanhando aquilo há bastante tempo, né? Então, assim, uma coisa é você saber, mas outra coisa é você ficar conectado e vidrado naquilo, querendo saber cada vez mais de uma coisa que, no fim das contas, não vai fazer a menor diferença para a sua vida. Máximo respeito pelas vidas que se foram. Isso sim. Mas, depois disso, né, e depois das boas intenções que você emana e vibra para as vidas que desencarnaram, você pode, muito bem, sair daquilo e viver a sua vida numa vibração mais alta. Para que ficar conectado com aquilo? Vai baixar o seu nível vibracional. Não faz sentido, né? Eu fui descobrir que existiram algumas alegações sobre inseguranças nessa questão, né, de como foi essa tripulação de submersível, que essa empresa não investia tanto em segurança como as condições pediam para o que eles faziam, né? Inclusive, eu achei um trecho interessante para discutir sobre o Stockton Rush, que é o CEO que acabou também desencarnando nessa situação, porque ele estava nessa tripulação de submersível, né, nessa tragédia. E eu achei uma frase que ele teria dito num episódio de algum podcast que ele participou. E eu vou abrir aspas para o que ele falou. Ele falou assim, abre aspas: em algum momento, a segurança é puro desperdício. Quero dizer, se você quer apenas estar seguro, não saia da cama. Não entre no seu carro, não faça nada. Em algum momento, você vai correr algum risco, e é realmente uma questão de risco barra recompensa. Acho que posso fazer isso com a mesma segurança, quebrando as regras. E o ponto que eu quero discutir sobre isso é que realmente, como eu comecei falando aqui no início desse episódio, a curiosidade, em determinados casos, elas podem nos deixar em riscos inerentes a ela, né? Como eu falei de profissionais, pesquisadores, exploradores que são profissionais, eles sabem dos riscos inerentes de determinadas operações que eles vão fazer na profissão deles, né? Muitos deles têm aquela questão da salubridade, justamente por atuarem com meios de risco, de perda da vida, né? Então, essas pessoas sabem desses riscos, né? Stockton Rush, o CEO dessa empresa, que de certa forma era um explorador, em algum momento, até pela empresa que ele criou, ele se colocava na aventura, era um explorador profissional, se envolveu nos riscos. Mas a tripulação, que até uma informação que me chegou é de que todas as pessoas que estavam ali na tripulação assinaram um contrato sabendo dos riscos que poderiam não voltar e poderia acontecer tudo aquilo, mas eu não sei o quanto essas pessoas levam a sério a esse ponto, e aí não é responsabilidade do Stockton Rush nesse sentido, o que elas pensam sobre isso. Mas o fato dele oferecer um serviço desse, uma coisa é apenas ele se colocar em risco para isso, como os profissionais que escolhem meios, como eu citei, de pesquisa e exploração, sabendo dos seus riscos, ainda assim escolhe essa profissão sabendo dos riscos. E ele também, ao criar uma empresa como essa, ao criar um serviço como esse, e ele mesmo tripular sabendo dos riscos, sabendo que não poderia estar aqui, é realmente como ele disse, né? Risco e recompensa com esse risco. Faz parte em qualquer lugar, em qualquer profissão. Mas o quanto é ético quando você oferece isso para outras pessoas? O quanto é ético você fazer com que outras pessoas que não são profissionais dessa área, que não entendem, mesmo assinando um contrato, se é que é verdade essa questão do contrato que assinaram sobre o risco, mas mesmo que tenha isso, elas não são profissionais, elas talvez não estejam tão cientes assim do até onde vai esse risco e como é esse risco. Quando você oferta esse tipo de coisa para as pessoas, o quanto é ético agir dessa forma? Até onde vai no vale tudo da espetacularização da tragédia? Ou do lucro, do financeiro, pelos ganhos, vale a pena colocar essas pessoas em risco? Pagam 250 mil dólares, a empresa está lucrando, entra o dinheiro ali, não é qualquer um que paga uma coisa dessa, então é uma grana alta. E aí, mesmo que aconteça uma tragédia, mas a gente tem aqui, pelo lucro também, de certa forma, os bolsos cheios. Então, fica essa questão aí também para nós refletirmos. Leonardo da Vinci, o famoso Leonardo da Vinci, pintor, cientista e tantas outras coisas mais, ele, assim como muitos nomes na história do mundo que trouxeram inúmeras inovações, ele foi um cara, uma personalidade que incorreu muitos riscos. Um deles, e um dos para mim mais emblemáticos, e que eu descobri há poucos anos, é que ele pegava clandestinamente, conseguia de forma clandestina, corpos de pessoas desencarnadas para que ele pudesse fazer as suas experiências, abrir os corpos, analisar a anatomia dos corpos, dos órgãos internos, do cérebro, coração e vários outros órgãos. Ele começou a fazer experiências, mas ele não conseguia esses corpos de forma legal. Era sempre de forma clandestina, porque não era permitido usar corpos para fazer experiências na época de Leonardo da Vinci. Então, ele correu muito, muito risco ao fazer esse tipo de coisa. Mas ele correu um risco sozinho. Ele correu um risco em que era para ele, e mesmo assim, ele pensando em descobrir a verdade para que aquilo pudesse, através das suas pesquisas, se transformar em algum bem para a humanidade. A partir da análise dos corpos, de como os órgãos são, como funciona a anatomia deles, como isso poderia agregar para a sociedade. E hoje a gente tem muitas coisas na medicina graças a ações do Leonardo da Vinci, apesar de toda a situação ali, que era de uma forma não legal da época. Mas veja que aí existe um risco que trouxe uma recompensa, mas apenas o Leonardo da Vinci estava envolvido naquele cenário. E assim a gente poderia citar vários outros casos. Marie Curie, né, a famosa química que descobriu o elemento do rádio, né, que com a própria vida exposta a tanta radiação, ela com alguns anos depois de tanta pesquisa exposta à radiação, ela acabou vindo a desencarnar. Mas quantas coisas, né, ela trouxe de benefício para a sociedade pelo descobrimento desse elemento e de outros, e como ela acabou sendo premiada depois no futuro, e várias coisas foram acontecendo. Viu o marido dela, que trabalhava com ela, sendo premiado numa época em que mulheres não poderiam levar prêmios, não poderiam aparecer. O marido levou o prêmio no nome dela, e ela viu tudo aquilo, mesmo tendo sido ela que fez a descoberta, ela pagando o próprio preço ali do que ela vinha fazendo. Mas era ela no próprio risco. E riscos, toda causa tem o seu efeito, uma outra lei natural, uma outra lei universal, e todas as nossas ações, elas vão trazer consequências. Onde a gente vibra, com o que a gente vibra e se conecta, a intenção que a gente tem sobre determinada coisa, ela vai trazer algum efeito, alguma consequência. A causa é a intenção que eu tenho. A causa é o pensamento que eu tenho, é a ação que eu faço. E o efeito é o que depois tem como resultado, como consequência por eu ter intencionado daquela forma, por eu ter agido daquela forma, por eu ter ignorado algo relacionado à insegurança que envolvia, inclusive, outras pessoas. Tem consequências. As coisas vêm porque a causa e efeito é uma lei universal também que vem, de novo, trazer para a gente, até como aprendizado, algo que está ali, que a gente acaba vivendo. Não há como escapar de nenhuma dessas leis. A lei do progresso, muito importante, que as coisas são para frente, né? Ah, existe sim uma lei do progresso. Existe sim o evoluir. Existe sim a gente crescer. Mas fica o questionamento. O progresso e risco, como gerenciar os dois ao mesmo tempo? E aí, eu quero trazer para você, né? Na verdade, vai ser uma pergunta simples que eu vou fazer e eu vou dizer três motivos que respondem a essa pergunta simples. A pergunta simples, dessa vez, é bem simples mesmo, e ela leva o título desse programa. Por que evitar a espetacularização da tragédia? Repetindo a pergunta de hoje. E aí, o que a gente pode aprender com isso, né? Por que evitar a espetacularização da tragédia? E quando eu estou falando essa pergunta aqui, eu não estou falando sobre essa questão do submersível apenas, não estou falando, eu estou falando de qualquer tipo de tragédia. Qualquer tipo de tragédia. Na nossa vida pessoal, ou que você pode ficar sabendo porque alguém te contou, de noticiário, de algo que aconteceu na sua comunidade, qualquer tipo de tragédia. Por que não ficar fazendo essa espetacularização, né? Essa coisa de colocar tanta sua atenção nisso, de ficar fazendo videozinho, live no momento em que a tragédia acontece, de ficar vibrando aquilo, compartilhando com várias pessoas, de ir pela sua curiosidade, ir lá querer ver, como aconteceu nesse caso do submersível, né? Ir lá querer ver, mas e depois, pô, não vou fazer nada com isso, é só pra matar minha curiosidade, eu tô só preenchendo o meu ego. Então, assim, por que não? Por que nós deveríamos evitar a espetacularização da tragédia? E aqui eu vou trazer três pontos do porquê nós deveríamos fazer isso na minha visão. E se fizer sentido para você, eu te convido a anotar e refletir isso com você mesmo. Não faça porque eu estou falando. Faça para que você possa viver a sua própria experiência. É assim que a gente aprende. E é assim que eu acredito que funciona. Nada de respostas prontas, mas como a gente pode ter as nossas próprias experiências com aquilo que a gente aprende ou que a gente fica sabendo, até para a gente contestar ou não, dá certo ou não dá certo. Então, se fizer sentido para você, eu te convido a anotar e refletir sobre isso e ver na sua vida fazer um experimento como um cientista de si mesmo, com aquele que busca a atitude centauro, daquele que se domina e de que é autêntico. Experimente isso aqui. Então vamos lá, vamos responder. Por que evitar a espetacularização da tragédia? Primeiro ponto desse porquê. Ponto 1. Isso baixa a sua vibração. Então o primeiro ponto do porquê que a gente deveria evitar a espetacularização da tragédia é porque baixa a sua vibração. Toda vez que nós nos conectamos e ficamos vidrados numa tragédia que está acontecendo, seja por noticiário, seja porque alguém nos contou alguma coisa trágica, seja porque alguém morreu e a gente só fica falando daquele assunto, comenta de um para outro e fica horas falando daquilo. Toda vez que isso acontece, a gente está baixando o nosso nível emocional. A gente está se conectando muitas vezes ao falar das tragédias com tristeza, com medo, com revolta, ódio, raiva, até a ansiedade em determinados pontos, porque falar sobre aquilo, né, o que aconteceu e ficar insistindo naquilo, ficar tão vidrado naquilo, né, durante horas, tempo, uma coisa é você comentar rapidamente, então, mas uma coisa é você ficar vendo a notícia, aí não para, já viu, já sabe o que aconteceu, mas aí vai de novo, e quer saber, você fica indo atrás, né, e compartilha coisas que não deveria, e você fica naquilo, vira um ciclo vicioso que baixa demais a vibração. E se conectar com emoções de baixa vibração Durante muito, como eu sempre falo, não existe emoção boa ou ruim, existe de alta e baixa vibração. Só que quanto mais, e todas elas têm a sua função, inclusive as de baixa vibração, mas quanto mais tempo você passa numa emoção de baixa vibração, mais isso desestabiliza as suas ações, mina o seu intelecto, o seu mental, no como você pode agir, no como você pode fazer diferente, no como você pode criar estratégias para melhorar a sua vida em algum ponto. E você fica muito preso, você não sai disso, e aí a gente não sabe por que determinadas as coisas acontecem. A gente acaba se conectando tudo tanto com aquilo que o nosso comportamento e os nossos pensamentos ficam recorrentes sobre aquela mesma situação ou situações parecidas. E a gente depois vai se conectando com coisas que são de igual baixa vibração. Igual baixa vibração, porque a gente está reverberando aquilo, aquele fato. A gente se conectou com aquela energia. Uma teoria que eu tenho, isso é uma teoria Flávio, né? Mas eu acredito que há uma possibilidade de, dependendo da intenção dessa tripulação do submersível, dependendo da intenção que eles tinham, pode ser que eles tenham se conectado tanto com a energia de vamos ver os destroços, vamos ver o que a gente vai se encontrar lá, que já era um ambiente lá no fundo do mar, que vem de um ambiente onde uma tragédia aconteceu, onde uma coisa de tão baixa vibração aconteceu, e dependendo de... Porque não é só um fator, tá? Isso que eu tô falando, existem várias coisas inerentes, mas dependendo dessa situação, aquela conexão foi tão forte, eles vibraram tanto naquela conexão de tragédia, num nível de curiosidade, que em algum momento essa conexão se encontrou e houve todo aquele colapso. Estou dizendo e sendo taxativo que foi isso, tá? Eu não tenho como dizer quem sou eu para dar esse poder de dizer, de determinar que foi isso que aconteceu. Mas, por estudar leis universais, por estudar leis naturais, por estudar sobre o poder do magnetismo, pensamento, emoções e todos esses efeitos, eu sei que isso é uma coisa possível de acontecer. Eu sei que essa conexão, a nossa intenção, faz uma enorme diferença, tanto para as coisas do bem que a gente conquista, que a gente vivencia, a gente experiencia, quanto para coisas que não são tão benéficas assim. Né? E lembrando que nada acontece por acaso. Tudo tem o seu motivo do porquê as coisas acontecem. Então, por trás de uma tragédia, de um drama, tudo tem um porquê. Ninguém é vítima e, ao mesmo tempo, ninguém é vilão. As coisas acontecem porque elas acontecem, porque há todo um contexto de coisas que a gente não consegue explicar com o que a gente tem hoje de conhecimento do porquê as coisas acontecem. A gente dá nome de acaso, que coincidência, que não sei o quê, mas as coisas não são por acaso. Isso foi uma coisa que eu fui descobrindo muito nos últimos anos, principalmente por vivências próprias na minha vida sobre como as coisas não são acaso. Coincidências, né? As coisas são assim. Tem um bate-papo bem interessante que eu fiz com a Aline Gomes, uma psicóloga no Vem Comigo Podcast 20, onde eu ouvi essa frase pela primeira vez dela, e depois eu fui vivenciando, observando, estudando e fui vendo como isso é tão real, pelo menos para mim. Então, se você quiser fazer o experimento disso para sua vida, procure observar, procure ser um cientista de si mesmo e ver se os fatos que acontecem na sua vida são realmente por acaso, ou se esse acaso aí é como bem diz vários trechos no livro O Caibalion, que o acaso é apenas o nome que a gente dá, algo que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender ainda. Bom, falei sobre o primeiro motivo, vamos agora ao segundo motivo do porquê evitar a espetacularização da tragédia. E o segundo motivo é: isso baixa o grau de empatia e respeito. Repetindo o segundo motivo, isso baixa o grau de empatia e respeito. Toda vez, eu dei esse exemplo já duas vezes aqui, mas que as pessoas ficam vidradas na tragédia, E principalmente quando acontece aquele fato que a gente sabe que acontece, quantas tragédias já não aconteceram nos últimos anos, e por a gente viver essa época tão conectada entre redes sociais, WhatsApp, Instagram, as pessoas ficam fazendo live, tirando foto do momento que está acontecendo uma coisa ali tão triste, tão complicada e tal, não sei o quê. E aí essa coisa, esse fato de ficar fazendo isso, começa a compartilhar com um monte de gente. Nossa! Isso é uma atitude de um grau muito baixo de empatia. Muitas vezes numa tragédia pessoas morrem, o impacto é muito forte do que está acontecendo. Isso acaba sendo quando se compartilha essas coisas, se fica fazendo livezinha sobre o momento do que está acontecendo ali, que é uma coisa forte, você desrespeita completamente as pessoas que estão passando por aquela situação ali. Imagina se fosse com você. Você não teria cabeça de ficar pegando e fazendo live, sei lá, seria um negócio assim surreal, e mais as famílias que podem passar por uma dor, estar em dor justamente por estar acontecendo aquilo. E outra, as pessoas muitas vezes com quem você compartilha, não, tem algumas pessoas que não têm estômago para ver o que você está passando, vão passar mal, não vão se sentir bem. Então olha o quanto é forte a questão da empatia e respeito, principalmente em situações como essa. Então, respeito máximo, pense duas vezes antes de tomar uma atitude como essa. Então, por isso que a gente deve evitar isso. Fazer isso é muito uma espetacularização da tragédia. Quando você filma, quando você tira foto, quando você fica vivendo aquilo ali, é muito você não pensar e criar uma empatia por quem está do outro lado, por quem está vivendo aquela situação naquele momento. Terceiro e último ponto do porquê evitar a espetacularização da tragédia é: isso traz como efeito algum evento, seja doença ou comportamentos tóxicos. Repetindo o terceiro ponto, isso traz como efeito algum evento, seja doença ou comportamentos tóxicos. Isso está bem atrelado com o que eu falei aqui sobre a questão da lei de causa e efeito. E também da reverberação através da lei de vibração. Quando você se conecta e fica na espetacularização da tragédia, né, você vivencia aquilo que seus níveis emocionais vão vibrando naquela mesma frequência do que está ali acontecendo, da forma como o noticiário de repente está te passando a notícia, com muito drama, com muito medo, com muito pavor e tal, isso aqui, você vai se conectando com aquela mesma frequência, baixando a sua frequência emocional e ficando exatamente na linha, no tom, como se o noticiário, por exemplo, se você está assistindo um noticiário falando sobre uma tragédia, fosse o maestro, e você fosse os outros músicos que está seguindo exatamente a sinfonia daquele maestro, perfeitamente se sintonizando com aquela frequência do que ele está te pedindo para você sintonizar. E aí então você vai se conectando com aquilo, vai baixando o teu nível emocional para seguir justamente a orquestra que aquele maestro noticiário está te passando. Ou do que você está vendo e está interpretando como realidade. Imagina, às vezes você é o noticiário quando você faz uma livezinha ou tira foto e compartilha com outras pessoas nos seus perfis, nas suas redes, ou nos chats aí como WhatsApp, Telegram. Você está sendo aquele noticiário que está sendo o maestro, que está tentando orquestrar e manipular a atenção e a vibração emocional das pessoas com que você está passando ali. Para as pessoas ficarem espantadas, tomarem um choque, começarem a te perguntar onde foi isso? Como foi? E as pessoas sentem o impacto daquilo que está indo também. E aquilo é o efeito que traz. O emocional que aquilo traz para você, seja você maestro, seja você aquele que está sendo orquestrado, porque está recebendo aquilo passivamente, está te conectando, e é o efeito que você baixando seus níveis emocionais, imagina ao longo dos anos você se conectando sempre com tragédias, sempre com noticiários, notícias ruins, vibração ruim e tal, não sei o quê. Imagina o preço que isso te cobra emocionalmente, que vai fazendo com que seu corpo produza neurotransmissores como adrenalina em excesso e não sei o quê, e daqui a pouco você está adoecendo com o passar do tempo ou com o chegar de uma idade mais avançada, com problemas de coração que de repente você não teria se você evitasse mais essas coisas, com problemas estomacais, com problemas psicológicos sérios, que as pessoas negligenciam muito o psicológico, cuidam do corpo, mas negligenciam muito o psicológico, e o psicológico adoecido, porque viveu muito o mundo das tragédias e fez espetáculo com as tragédias também. Então, olha o efeito vindo em forma de doença e vindo também em forma de comportamentos tóxicos. Eu não acredito que as pessoas que existem pessoas tóxicas e não tóxicas. Eu acredito que estejam pessoas que podem estar tóxicas por causa do comportamento que elas escolheram exibir num determinado momento ou na maior parte das suas vidas. Mas elas, num momento de decisão, elas podem mudar isso aí. Esse momento pode ser a qualquer hora, desde que elas criem a consciência disso. Então, quando você fica muito vidrado nessa espetacularização da tragédia, você também começa a reverberar, e muitas vezes sem perceber, é quase que inconsciente, você começa a agir com mais violência, com mais raiva, ou você fica mais triste, não sabe, vem uma tristeza profunda que você não sabe de onde, vem um medo, uma ansiedade que você não sabe nem explicar de onde é. Ah, mas eu vi essa notícia já tem uma semana. Pois é, mas ficou vibrando naquilo, agora você já nem lembra mais dela, mas o teu inconsciente lembra. E aí o teu comportamento, o teu corpo, as tuas emoções ainda estão vibrando naquela onda, né? E como eu falei das doenças, imagino isso anos após anos após anos, vão se transformando em possíveis doenças. Então, leve a sério, se fizer sentido para você, experimente evitar a espetacularização das notícias. Dou o meu próprio exemplo, e se fizer sentido para você, adote apenas se fizer sentido para você, ou procure experimentar, mas não faça porque eu estou falando. Só se fizer sentido. Eu escolhi, e isso já tem quase 10 anos, parar de assistir noticiários. Eu escolhi. Eu não vejo. E acho que nos últimos 4 ou 5 anos, nos últimos 4 anos, vai? 3 ou 4 anos, eu parei inclusive de acessar sites de notícias. E vivo muito bem dessa forma e não me sinto um desinformado. Pelo contrário, tenho muito mais tempo para buscar as verdades, assuntos que são pertinentes, que fazem realmente alguma diferença na minha vida e na vida de mais pessoas, do que se eu ficasse perdendo tempo com tragédias, notícias assim, que eu sinto muito como quando acontecem. Eu realmente tenho máximo respeito pelas pessoas que passam pelas tragédias. Eu passei por uma tragédia pessoal que eu contei junto com a Vanessa, que é a minha namorada, nos episódios 131 e 132 do Vem Comigo Podcast. Nós passamos por uma tragédia pessoal juntos, que foi a tentativa de feminicídio que ela sofreu do ex-marido há alguns anos. Mas eu não faço disso uma espetacularização da tragédia. Pelo contrário, tenho me empenhado em usar cada vez mais essa história para inspirar pessoas a resolverem problemas nas suas vidas e saírem de estados vibracionais baixos, por pior que seja o problema que elas enfrentem, para que elas continuem indo para frente, continuem dando os próximos passos de vida e não paralisem em função das adversidades. Era isso que eu queria compartilhar com você no Vem Comigo Podcast de hoje. Como sempre, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio.
Episódio, e cada capítulo traz um QR Code, porque se você quiser alinhar as
talento.